ação. Ação para repor a igualdade de oportunidades, para responder à crise com justiça e equidade, não sejam tomadas decisões com potencial efetivo de mudança, com clareza, propósito e execuibilidade. Nenhuma razão eticamente sustentada ou fundada nos princípios e finalidades do direito e do processo penal inviabilizarão a possibilidade de juntos, neste momento, darmos um sinal coletivo de rejeição das práticas em que medram os fenómenos corruptivos. Um sinal de querer resgatar os cidadãos, os agentes económicos, da tirania daqueles que no interior do sistema político, do aparelho administrativo ou do setor público empresarial se aproveitam das suas fragilidades ou dos seus vícios para extrair benefícios pessoais, alimentando poderes paralelos e minando a credibilidade do Estado e das suas instituições. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vou terminar. Esta é a hora, este é o momento. Portugal não aceitará como resposta. Queremos combater a corrupção, mas assim não porque mil perigos nos espreitam. Ou a resposta dada na eloquente canção dos Diolinda, vão sem mim, que eu vou lá ter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Ministra da Justiça, tem 3 pedidos de esclarecimento, não sei como pretende responder. Senhora Ministra, 3 pedidos de esclarecimento, como é que pretende responder? Em conjunto. Muito bem. Tem então a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para um pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. A proposta do Governo, que concretiza no plano criminal a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos e tem um ruidosíssimo silêncio. A ausência de iniciativa do Governo sobre a criminalização do enriquecimento injustificado foi explicada pela Sra. Ministra pela suposta falta de necessidade de operar essa transformação da ordem jurídica portuguesa. Esta falta de comparência, que a tardia iniciativa do Partido Socialista não disfarça, deixa a estratégia sem a ambição de ir ao essencial. Nós registamos. Há pontos positivos que queremos registar também. A alteração dos prazos de prescrição, o alargamento da aplicação da suspensão provisória do processo, e muito em especial as alterações às regras sobre conexão e separação de processos, são, em nosso entender, contributos positivos para o combate a comportamentos corruptivos. Há, todavia, uma escolha do Governo que nos merece a maior reserva. Refiro-me à centralidade conferida na proposta aos prémios penais e à negociação de sentenças. Bem sei que a Sra. Ministra justificará, como já o fez daquela tribuna, esta escolha com o argumento do costume, que tudo isto já está na lei e que se tratou apenas de concretizar. Mas não é assim. Por exemplo, a atenuação especial de pena para os arguidos que colaborem até ao encerramento da audiência de julgamento da primeira instância, repito, até ao encerramento da audiência de julgamento de primeira instância, é um escancarar de portas a uma forma perversa de processo penal da confissão negociada no lugar de um processo penal da investigação qualificada. Uma estratégia séria de combate à corrupção implica dotar a investigação criminal de meios humanos, técnicos e materiais mais fortes que os que estão ao dispor do mundo da corrupção. Mas o Governo escolheu o caminho mais fácil e mais barato, que é o do direito premial aditivado. Senhora Ministra, lembrar-se-á certamente de um Papa que, algures pelo século XV, concedeu indulgência plenária a todos os pecadores que redimissem os seus pecados, contribuindo financeiramente para as obras da Basílica de São Pedro. A pergunta é se o Governo quer enverdar por uma política de indulgências a troco de confissões ou se quer ser determinado no reforço das condições de atuação dos órgãos de investigação criminal contra a corrupção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. O PSD apresentou propostas na área do direito penal, do processo penal e também da ocultação de riqueza, apresentando, neste caso, uma solução que, não sendo a mais espampanante, é, no nosso entender, a mais eficaz de todas. O Governo, nesta matéria, ficou estranhamente fora de jogo. Mostrou algum desdém pela criminalização do enriquecimento injustificado, ou ilícito, ou ocultação de riqueza, e ainda não explicou bem porquê. Acho que é a altura de o fazer hoje. Mas uma coisa deve ser dita, Sra. Ministra, também já aqui foi referido. Não há boas leis com maus recursos e com fracos meios e investimentos na investigação criminal. E o Governo, que tinha a obrigação de apresentar aqui um plano para 4 anos relativamente ao investimento na investigação criminal, ainda não o fez. E, portanto, também não há boas leis com más práticas. E em Portugal, nesta matéria, não temos estado bem frequentados. E deixe-me aqui falar-lhe de uma outra dimensão do problema. O PSD tem algum tempo no debate e falará depois de todas as propostas que estão em discussão. Mas, Sra. Ministra, concordará comigo que, enquanto avançarmos a passos largos para a nação mais pobre da Europa, enquanto formos pedintes da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, enquanto o Governo subsidiar a comunicação social e enquanto o poder socialista sufocar e se apropriar do Estado, viveremos sempre numa democracia enfraquecida e debaixo de uma horrível percepção pública de que existe um submundo de compadrios e de favores. Façam lá as leis que quiserem. Se não mudarem as práticas, tudo fica na mesma. E, Sra. Ministra, mesmo bem intencionada, de boa fé, há uma coisa que não se livra. É das manchas causadas pelos labirintos de nomeações que tem feito no seu Ministério e que protagonizou. Este indescritível rodopio de magistrados e de técnicos da PJ para esta instituição, para órgãos do Estado e para tribunais é obscena, é descarada, é tóxica e é bafienta. Arranje lá as desculpas que quiser, Sra. Ministra, mas à mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. Nós temos muitas imoralidades e, se não quiser ficar sozinha nelas, pergunte lá ao Conselho de Ministros porque é que 69%, são notícias recentes, 69% das nomeações para cargos de topo no Estado obedecem a concursos e jogos viciados e porque é que as comemorações do 25 de Abril são regiamente remuneradas durante 5 anos. E o que lhe pergunto para terminar, Sra. Ministra, é se este lodo tem tudo a ver com isto. É se este lodo e esta promiscuidade não a incomodam e qual é a lei para si que, no seu entender, resolve esta perversidade democrática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra disse que o Governo assumiu as suas responsabilidades. Hoje é precisamente o dia ao contrário. E era dia da Sra. Ministra explicar porque é que, depois de falarem de enriquecimento ilícito durante anos, o enriquecimento ilícito ficou fora desta proposta do Partido Socialista. Acho que não há outro momento para dar esta explicação senão hoje. Mas gostava também de lhe perguntar honestamente se acha que é a aliviar penas para quem confessa ou até a dispensar de pena, como prevê na sua proposta, que vai verdadeiramente combater a corrupção. É que isto acaba por não ser nem delação premiada, nem investigação qualificada. Isto é, na verdade, um fracasso e um insucesso, que é uma via verde para o crime económico em Portugal. E era isso que a Sra. Ministra precisava de explicar. Diga-me um regime do mundo igual àquele que hoje trouxe a este Parlamento em matéria de dispensa, exatamente igual àquele que propõe. E, por fim, Sra. Ministra, outra vez a reforma do Tribunal Central de Instrução Criminal, que António Costa passou meses a falar e a senhora ministra também. E esperamos aqui hoje. A reforma do Ticão não está na sua proposta legislativa. Afinal, o que é esta proposta do governo? Que não traz o enriquecimento ilícito, que na verdade é uma via verde para o crime e que não mostra a reforma do Tribunal Central de Instrução Criminal. A senhora ministra terminou com uma citação de Olinda que dizia: vão sem mim que eu vou lá ter. No caso do PS é mais: vão sem mim que eu nunca lá irei ter. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda há um último pedido de esclarecimento que eu não tinha esquecido, porque tinha havido uma substituição no grupo parlamentar do PS, que é a senhora deputada Cláudia Santos, que tem um pedido de esclarecimento para fazer. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, nós começámos este debate com uma citação do Sr. Deputado, um provérbio do Sr. Deputado Carlos Peixoto, que não deixa de ser perturbador e que é insistentemente repetido nestas reflexões sobre corrupção. É aquela ideia de que a mulher de César não basta ser séria, é preciso parecê-lo. No século XXI, mulher nenhuma precisa de parecer aquilo que não é. É um provérbio profundamente misógino para começar um debate desta natureza. E é, de qualquer maneira, um provérbio interessante para se adentrar o debate sobre esta estratégia. Esta é uma estratégia mais preocupada com aquilo que é do que com aquilo que parece. E às vezes tem sido mal interpretada em vários domínios. Curiosamente, e paradoxalmente, a oposição acusa esta estratégia, por um lado, de ser inócua, porque não serviria para nada, e por outro lado, acusa de ser perigosa. O PSD tem feito essa acusação na medida em que representa uma mudança de paradigma, de uma incursão no direito premial típico do sistema anglo-saxónico. Portanto, pretendem dizer de uma estratégia que ela é uma coisa e o seu contrário. Ora, nem uma afirmação nem outra são exatas. Primeiro, a estratégia está longíssimo de ser inócua. A estratégia tem propostas radicalmente inovadoras, quer no âmbito do direito penal, quer no âmbito do direito processual penal. Mais à frente daremos exemplos e referiremos um aspecto que é fundamental e que nunca ninguém tinha tido a coragem de propor, que é a criação de uma nova pena acessória que vai impedir agentes públicos, políticos, condenados por corrupção, de voltarem a ser eleitos ou nomeados por um período até 10 anos. Essa medida está no programa do PS desde 2019, e está no projeto de lei do PSD há 14 dias. A proposta do PSD, esta proposta de criação de uma pena acessória, surgiu no programa do Governo em junho de 2019 e apareceu no projeto de lei do PSD no dia 11 de junho de 2021, portanto há exatamente 14 dias. É uma medida radicalmente nova, muitíssimo punitiva e que vai cumprir a finalidade de credibilizar a nossa democracia e as nossas instituições. Esta estratégia é também radicalmente inovadora em matéria de processo penal e mais à frente explicaremos porque é que não se trata de direito penal negociado, semelhante ao do modelo anglo-saxónico, mas sim de uma solução próxima dos acordos sobre a sentença que estão previstos no Código de Processo Penal alemão desde agosto de 2009 e que são hoje responsáveis pelo enfrentamento de mais de 80% da criminalidade económica e grave, com mais celeridade e com uma percentagem incomparavelmente superior de condenações. Portanto, esta proposta que o Governo aqui traz hoje corresponde a uma estratégia corajosa, ambiciosa, mais preocupada com o que é do que com o que parece. A pergunta que queria deixar, Sra. Ministra, prende-se com uma outra dimensão desta estratégia, não menos relevante, que é a dimensão preventiva. Era sobre isso que gostávamos de a ouvir falar. Muito obrigada.
Tem a palavra para responder a este conjunto de quatro questões a Sra. Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. e Srs. Deputados. O conjunto de questões, confesso que não é tão ampla quanto eu esperava, mas eu procurarei responder a todas na medida da compreensão que delas tive. Creio que a primeira questão que perpassa ao longo das várias intervenções que foram feitas se resume a saber porquê que o Governo decidiu não ter nenhuma intervenção relativamente à proposta sobre o enriquecimento.